Se liga que já vai começar o Startcast.
Olá, amigos do Startcast! Estamos aqui para a edição de número 125 do seu giro semanal pelo mundo dos esportes, trazendo a edição comemorativa ao título do Independiente del Valle, campeão da Sul-Americana, que é um. Ele é tipo, Celinha, está emulando que era para a gente estar falando do galão da massa hoje, hein?
Exatamente. Maldito Elias, sendo aquele pênalti desgraçado.
Seja bem-vindo, Celinho, com a desgraça do seu time já sendo lembrada logo no início.
Exatamente. Beleza, né? Opa, mais um aí.
Exatamente. Também aqui conosco está o senhor Glauber Maia, você que encomendou aquela chuva torrencial lá em Assunção.
Olá, senhores, tudo bem com vocês? Aquela chuva chegou aqui em BH, né? BH é extremamente chuvosa hoje, véspera de feriado, chovendo, tá bom demais.
Né? Imagina um lugar fácil de transitar, gente, aqui.
Podia fazer a final de campeonato sul-americano aqui em BH hoje, porque do jeito que a cidade tá propício pra fazer, né? Do jeito que a Comebol gosta de marcar jogo pra cidade que tá chovendo muito, que tá tendo protesto, podia fazer perfeitamente a final aqui hoje.
A chuva da final aí foi encomendada vocês, mas foi com 3 dias de antecedência, né, pra dar tempo. Aí o Galo não chegou lá.
Ô, Celinho, desculpa, eu não tava prevendo que vocês não iam, era pra ser vocês lá tomando essa chuva.
Verdade, verdadeira, Celinho, era pra cair um raio no estádio, jogando Atlético e Corinthians, morrer todo mundo, ficar livre dos dois times, na verdade, só, mas os dois times fizeram favor de não chegar. Aí nós cancelamos o raio.
Pois é, ficou só a chuva. É. Mas eu acho que no caso da César, se não fosse o Corinthians, a chuva já bastava, que o tempo que caía a chuva, você tomava 2 gols. A cara
exatamente. Sua, exatamente.
Muito bem, então seguimos aqui com o nosso podcast, mandando um abraço para os amigos lá no Equador, que viram o primeiro título da história do Del Valle. Vamos falar bastante nisso daqui a pouco. Assim como o Brasileirão, o Mundial Sub-17, as Europa, que o Cropão mais uma vez estapeou a cara do Guardiola, vamos falar disso aqui. O grande jogo entre o Cirralcão da Massa e o 49ers também será assunto aqui mais para frente.
Como eu disse semana passada, não teria mais invicto depois do Monday Night Football.
E adiante com isso aí, porque tem spot esquisito ou não tem, Glauber? Tá sob júdice?
Sub júdice, até o final do episódio saberemos.
Vamos aguardar. Celinho, traga-nos aniversariantes, por gentileza.
Vamos lá. Essa semana pouca gente fazendo aniversário. Não é uma semana muito importante pro esporte. Vamos lá, os que eu achei. No dia 8...
Era só um minuto, Celinho. A última vez que você falou isso aqui, tava faltando uns 5 seus caras muito importantes. Então deixa eu ficar atento aqui nas relações.
Atente aí pros nomes.
Vou ficar atento, manda aí.
No dia 8 fez aniversário o Sandro Mazzola, que pertenceu à Inter de campeão da Europa de 67-68.
O Mazzola, aquele Mazzola?
Não é o brasileiro, não.
Não é o italiano. Não.
No dia 9 fizeram aniversário Filipão, Del Piero e o sujeito que bate bem na bola de qualquer lugar do campo.
Otero,
que não é nada importante para o esporte mundial, mas...
Eu não ia perguntar o que ele estava fazendo nessa lista.
É só para falar que ele bate bem na bola.
Otero é importante demais na conta, porque se sair uma falta aqui agora no Start Sport, daquele que está correndo sério risco de fazer um gol no domingo.
Exatamente.
Inclusive,
no ano
passado, ele isolou umas
4
ou 5
faltas. É, não marca gol.
Teve uma que jogou na arquibancada que foi muito feio, velho. O que, que é
isso? Eu, honestamente, quando tem falta do Atlético contra o Cruzeiro, eu fico tranquilíssimo.
Tranquilo.
Possibilidade
de acertar bem. Escantei também, tentativa de gol olímpico.
Pois é. Pra cima do Fábio Bonitão.
É, no dia 11 também, Felipe Lã, fazendo aniversário.
Ó.
E dia 12, faria aniversário Vavá, de campeão do mundo. E o Enzo Francescoli.
Francesco, Francesco. Né? Pelo amor de Deus,
não, mas, tem essa a pronúncia Francescoli também pode.
Não, você falou Francescoli, né? Não existe Francescoli.
Francescoli, cara.
Francescoli eu aceito. Agora Francescoli eu não tô aceitando, não.
No dia 14, o Luizão, aquele maldito.
Que rancor é esse, Evin? Nunca fez nada de mal pra vocês?
Não, né?
Aquele gol em 99, hein?
É, maldito. E é só.
É só que eu já tinha dois aqui, Celinho, que eu já deixei porque eu sabia que você não ia pôr. O Ademir Menezes, atacante da seleção de 50, fez aniversário. Faria, até né?
Até pensei em pôr ele, ele tem muita história no futebol, mas já tem tanto tempo que ele morreu que eu achei.
Celinho, francamente, né? Não é possível. Um dos maiores atacantes da história da seleção. Cara, era a época que o time do Vasco era bom, Celinho. Faz muito tempo isso. O Ademir Menezes, você não botou. E Faustino Asprigia, você não colocou. Ele fez 50 anos outro dia, Celinho.
É, o Asprigia realmente falhou. Não viu o aniversário dele, não.
Oh, eu não lembrava que o Asprigia tinha jogado na Universidade de Chile, não. Francamente, isso aí foi novo para mim. Acabei de ver aqui os amigos do Dibre publicaram aqui as camisetas que ele vestiu. Com a camisa do Palmeiras, do Fluminense, do Parma, do Nacional de Medellín, eu lembrava. Agora, com a camisa da Universidade de Chile, para mim foi surpreendente. Então, a efeméride que tivemos na última semana, Sabine, você levantou alguma?
Não.
Pois é, teve. Teve a queda do Muro de Berlim, que daqui a pouco nós vamos até falar, que foi até lembrada na rodada da Bundesliga, completou 30 anos. Quem nasceu naquele dia já tá é quase nós, né? Pensando bem assim.
Uai, eu sou mais velho que isso, pouca coisa.
Eu também.
Eu cheguei no ano da queda do mundo, cheguei derrubando o mundo.
Que isso, Zé, queda com você mesmo, você tá ambientado com esse negócio de toda forma possível.
Pois é.
Muito bem, senhor. O Rodolfo já tá chegando, né?
Uai.
Se o podcast não acabar ainda chegar, ele tá chegando.
Entendi. Está começando a Superliga, né? Nós vamos falar disso nas próximas semanas. Mas parece que virou mesmo, velho. Não vai ser mais fava contada o título do Cruzeiro, não, porque o tempo tá feio, viu? Tivemos a Supercopa, que é igual a Recopa lá desses torneios europeus, né? A Supercopa faz essa função aqui no vôlei brasileiro. E tivemos vôlei Taubaté e Sada Cruzeiro disputando o título. E o Taubaté meteu 3-1 no Cruzeiro. Parece que não vai dar para o Cruzeiro de novo, viu? Tá com cara que o Taubaté pegou mesmo a dianteira, depois também de muito tempo. E no feminino, o Minas Tênis Clube jogou com a má vontade desgraçada, depois de ganhar tudo do Praia Clube ano passado, e perdeu 3-0 a Supercopa, só para falar que não perdeu nada, que nunca não deixou nada para o time de Uberlândia. Tony Parker aposentou, com isso acabou o último do Big Three de San Antonio que ainda atuava. Parou, não temos mais nenhum dos jogadores daquele San Antonio do Demônio, que é aquele time tinha o Parker, com o Capeta, que todos os times eram melhores e todos perdiam para eles. Isso, até hoje eu não consigo entender como é que eles conseguiram ganhar. E tivemos recorde de público no futebol feminino em Wembley, no amistoso da seleção da Inglaterra. Vocês chegaram a ver essa história?
Não, não vi isso não.
Pois é, a seleção feminina da Inglaterra marcou, né, o amistoso dela, se eu não me engano, com a Alemanha, para ser disputado em Wembley, para tentar bater o recorde de público da seleção. E o recorde acabou sendo quebrado. O recorde anterior era de 80.023 pessoas em 2012, só que era um jogo entre Estados Unidos e Japão, e agora a seleção inglesa botou 90 mil pessoas para assistir o amistoso contra a Alemanha no último dia 4 de novembro, batendo o recorde de público Nem a seleção masculina está pondo 90 mil em Wembley atualmente.
E você viu que vendeu todos os ingressos para a final do Campeonato Paulista entre Corinthians e São Paulo. E vai ser na Arena do Corinthians, hein? Não é pouca coisa, não.
Eu também achei isso impressionante.
Nem o masculino está prova... tá lotando a Arena Corinthians, o feminino vai lotar.
Os preços são mais acessíveis, né?
É possível que seja.
Mas tem que ser.
De qualquer forma, muito legal o engajamento do pessoal no futebol feminino.
E aqui nós temos dois fatos, né? Primeiro, que ver o time feminino do Corinthians é muito mais interessante que ver o time masculino, porque o time masculino é um jogo amodorrento, é um saco ver o time masculino jogar. E segundo, que por ser mais barato, provavelmente, né? Eu não sei qual que é o ticket médio, mas muito provavelmente é mais barato. É a chance que muita gente tem de ir na Arena Corinthians, né? Porque infelizmente o futebol hoje é repetitivo, né? Ninguém tem dinheiro para bancar para ir no estádio e tem muita gente que vai pela primeira vez agora.
Exatamente.
Feriadão aí e tal.
E o Corinthians ainda não perdeu, tá?
Pois é, tá até. Aparentemente não perderá mais.
Tá com muita cara aqui.
Pode não. Até não ser campeão.
Perder não tá com os tipos, não. E para encerrar o futebol feminino aqui, a Globo transmitiu pela primeira vez na história um amistoso da seleção feminina. Nunca antes tinha acontecido e rolou um Brasil e China no último domingo de manhã, a Globo passou.
Legal.
E o Brasil jogou mal pra caramba e a China ganhou.
Tá achando que o problema é a Globo, hein? Toda vez que a Globo mostra, dá ruim.
Pode ser.
E já começaram as primeiras críticas ao trabalho da Pia. Porque ela não convoca jogadores que estão atuando no Brasil. Ela tem mantido uma base com o time que já tinha antes. Mas enfim, para encerrar esses assuntos aleatórios, o ATP Finals está sendo disputado, aquela festinha de fim de ano, que junta a turma lá para fazer...
Amigo curto da galera, né?
Exatamente, o como é que chama isso? Não é bem o...
Confraternização.
Como é que é?
Confraternização,
é tipo...
Festa não chega da firma.
Festa da firma, seria a melhor definição para isso. Cujo atual campeão é Alexander Zverev, que hoje a gente sabe que ele é, mas ano passado nós fomos apresentados a ele no ATP Finals. Porque antes do título do ano passado, a gente tinha a menor ideia de quem que era. Os que estão disputando o torneio de simples, Rafa Nadal, naturalmente, Novak Djokovic, Roger Federer, Daniil Medvedev, Dominic Thiem, Stefanos Tsitsipas, o Alexander Zverev e o nosso, a descoberta do ano nosso, Matteo Berrettini. Berrettini, na verdade, que eu mandei até pra Grau, o cara ia jogar com o Roger Federer e também achou impressionante, nunca tinha ouvido falar do Federer. Semana que vem nós vamos falar, e as duplas, né? A dupla da Colômbia que ganhou tudo esse ano, o Juan Sebastian Cabal e o Robert Fará, o Kubot da Polônia e o Marcelo Melo do Brasil, os alemães Kevin Kravitz e Andreas Mais, também teve uma boa temporada dupla. O Rajev Han e dos Estados Unidos e o Joe Salzburg da Grã-Bretanha. O Raven Klessen da África do Sul e o Michael Venus da Nova Zelândia. O Jean-Julien Roger da Holanda e o Oria Tecal da Romênia. Pierre Hugues Herbert e Nicolas Maru da França, da dupla francesa. E o Ivan Dodig da Croácia e o Filip Polasek da isso aqui, Eslováquia. E vale dizer que os irmãos Brian não disputarão o torneio, o que pode gerar algum tipo de equilíbrio na competição. Muito bem, terminados aqui, vamos falar de Brasileirão. Celinho, o que você tem a dizer sobre a Série A do Campeonato Brasileiro?
Tem que dizer que ela já pode acabar, tô tranquilo.
O Flamengo agora é uma questão de horas, né, para ser campeão. A gente não sabe que dia que vai ser, mas já é, né?
Parece que não pode ser no fim de semana, não, mas...
É isso que eu ia levantar aqui. A gente já sabe que não vai acontecer, porque, né, o Flamengo e Vasco empataram ontem num jogo espetacular, né? Um 4x4 cabulosíssimo. Mas se acontecesse o Flamengo ser campeão no final de semana agora, ele ia ter sido campeão na 33ª ou na 34ª rodada?
É, boa pergunta. O jogo adiado não é dessa rodada, né?
Pois é, o jogo foi adiantado, na verdade. É da 34ª rodada.
É verdade. Tá aí uma pergunta que em momento nenhum passou pela minha cabeça. E aí, Sérgio, o que você acha?
Não sei.
Me pegou de surpresa, não estava preparado para responder isso aí.
Porque
não.
O Flamengo foi campeão ao jogar 34 rodadas. Mas o resultado que precisava acontecer foi na 33ª, que era o Palmeiras perder pro Grêmio. Então, fica que nem o Cruzeiro, campeão do intervalo contra o Vitória em 2013. Né?
Mas pelo menos não tinha esse ato de rodada, né?
É.
E aqui, já adianta, a gente vai colocar esse jogo na seleção da rodada da 34ª?
Acho que é outra coisa também. O Cartola, valeu pro Cartola? Acho que não.
Não conseguiu parar muito o Cartola.
Mas pois no nosso caso, nós não vamos ter nem jogador pra colocar se a gente considera esse jogo.
Pois é, tá, porque metade do... Se a gente considerar aí, eu acho que a gente pode fazer a seleção desse jogo.
É.
Pois é.
E depois fazer a da 34ª rodada.
Antes de gravar aqui, até escutei muito mais do que futebol lá, e o Mauro César e o Lúcio de Castro estão revoltados com o pessoal elogiando o Luxemburgo. O João tão bravo, viu?
Com razão, coitado.
Mais ou menos, né, Sérgio? O trabalho do Luxemburgo no Vasco é bom.
Não, mas eles falam que é bom.
Mais ou menos. O Mauro César tá falando que é péssimo.
Mauro César fala com ressalva.
Não, o Mauro César falou que é horrível. Não, medíocre. A palavra que ele usou foi medíocre.
É, nem um pouco medíocre.
Ele fala que era pra ter mais resultado. Tem time pra isso.
Tem time do Vasco. É horroroso de ruim.
É.
Tem uma coisinha ou outra ali, mas o time é muito ruim, tá?
Essa é a parte que eu discordo dele. A que eu concordo é que o Flamengo deu mole também. Entrou muito desligado. A linha defensiva dele estava muito ruim.
O Flamengo tem entrado desligado, né?
Não é, é tá, tá chegando. Semana, tá pesando a perna.
É.
E a falha defensiva do Flamengo tem que abrir o olho, porque se der uma falha defensiva dessa contra o River Plate na final da Libertadores, rapaz.
Contra o River é um só, vez, né?
Não vai ter volta, não. E falando da rodada 32, que foi a que aconteceu antes desse 4x4 aí, foi um peladão, né? Na verdade.
Pelada de final de semana.
Uma senhora pelada de fim de semana. Mas no fim de semana o Soteldo jogou bola demais, aquele Goiás 0 Santos 3.
Eu vi uma foto doida demais. O Neymar passeando com o filho dele lá em Santos. O menino tá igualzinho ao Soteldo. É do mesmo tamanho, né? Que o Soteldo é metade do Neymar, né? Aí tava o Neymar e o filho dele de montada assim, e a legenda embaixo. É, Neymar leva Soteldo pra passear no calçadão de Santos.
O Palmeiras e o Corinthians ficaram no 1x1, o que deixou o Palmeiras a 10 pontos do Flamengo. O Flamengo ainda ganhou mais um ponto no meio da rodada, já está a 11. O Palmeiras abriu o bico já, né? Não tem como.
Só esperando o ano acabar.
É bom que fique mesmo, porque na última rodada eu preciso ganhar nisso.
Pois é.
Nada contra o Palmeiras, mas, não, mas muitas coisas a favor do Cruzeiro.
Falar nisso aí, o Inter ganhou do Fluminense, ainda bem, só posso dizer isso, porque o Botafogo ia fazer 3 pontos contra o Avaí, e Cruzeiro e Atlético fizeram um jogo horroroso de ruim, ficou 0x0.
Isso é uma pelada na acepção da palavra, né?
É. Isso eu tive a honra de não assistir, fui fazer outra coisa.
Muito bem, eu tive o desprazer de ir no Mineirão, passar raiva.
Nossa.
Só pra constar, gente, o time do Cruzeiro tá tentando escapar do rebaixamento do modo mais complicado que tem, que é empatando. E nos últimos 5 jogos, o Cruzeiro ganhou 1 e empatou 4.
É impressionante, o Mano Menezes sai do Cruzeiro, mas o Cruzeiro não sai de Mano Menezes de jeito nenhum. Vai ser na ponta do chato na última rodada, você vai ver.
O estilo Mano Menezes tá lá.
Tá tudo isso.
O que isso significa? O Botafogo fez 3 pontos nos últimos 15 que disputou. O Ceará fez 7 nos últimos 15. O Cruzeiro fez 7 nos últimos 15. A diferença é que o Ceará ganhou 2 jogos. O Cruzeiro ganhou 1. Com isso, o Ceará tem 10 vitórias e 1 ponto a mais que o Cruzeiro. O Cruzeiro tem apenas 7 vitórias. O Cruzeiro não pode empatar com ninguém em número de pontos, porque não tem, não pois vai é. Conseguir passar de ninguém no número de pontos.
Nesses últimos jogos aí, o pessoal andou falando que tinham sido bons resultados, empatar com o Bahia em casa e com o Atlético Paranaense fora, porque, né, porque tava com um jogador a menos, né, e tal. Falei, gente, na situação que o Cruzeiro tá, empate não é bom resultado. Em 3 jogos é melhor ganhar 1 e perder 2 do que empatar os 3. Porque nós estamos, assim, fazendo conta com HP50G para ver se acha os pontos necessários para.
Os números são tudo ruins. Os gols marcados são ridículos.
É, 26 gols. Se a gente ficar empatado com qualquer time, a gente vai perder nos critérios de desempate. A gente tem que fazer ponto. Sabe? Não tem escapatória, não. A gente tem que ganhar. Tem que ganhar os jogos. Não tem outra possibilidade de escapar.
Se a gente já tivesse com 43 ali, a gente podia perder esse jogo de fim de semana facilmente. Mas não pode brincar.
Não pode brincar. Já adianto que vocês vão perder, Célio. O negócio é que o Cruzeiro tem obrigação de ganhar da Bahia.
Pois é.
Todo mundo tá ganhando da Bahia.
Pois é.
Até o Botafogo ganhou da Bahia. Se a gente não ganhar.
Aí, cara. Aí é queda sem nenhuma chance, porque é 3, é ponto contado. Todo mundo está contando esse ponto contra o Bahia.
Pois é.
Porque o que vai acontecer? O Fluminense vai ganhar do Atlético em circunstâncias normais, né?
Não, o Atlético vai entregar, não. O Fluminense vai ganhar mesmo, porque o Fluminense jogando a vida, o Atlético já está de esteira já.
Apesar o Botafogo não vai ganhar do Atlético Paranaense fora de casa. Talvez ele arranque um empate. E de qualquer maneira, mesmo com o empate, o Cruzeiro confirmando, ele vai passar o Botafogo. O Ceará vai pegar a Chapecoense, eu não garanto nada. Não garanto nem vitória do Ceará, nem derrota, sabe? Eu não sei o que vai acontecer nesse jogo, que a Chapecoense é o time mais aleatório que tem. Então pode ser que a gente termine essa rodada com o Ceará e o Botafogo na zona de rebaixamento. Os dois disputando ali, porque o Ceará vai perder pro Fortaleza. Fortaleza eu acho que escapa. Acho que não vai ter esse Fortaleza, o CSA vai salvar o Fortaleza. E aí, cara, vai ficar Botafogo, Ceará, Cruzeiro e Fluminense para resolver nessas últimas rodadas quem vai cair.
Ô, Brunão, antes da gente seguir o assunto, eu só preciso fazer uma nota de repúdio aqui, em nome de... Eu tenho certeza que o blog inteiro vai concordar comigo. Dos cenas lamentáveis que aconteceram no clássico no Mineirão no domingo.
Velho, que loucura.
Eu ia até perguntar se a gente ia falar sobre o assunto, porque
é não, bom.
Eu acho que cabe pelo menos fazer uma nota de repúdio, tanto em relação ao triste ato racista que aquele cidadão atleticano fez, quanto toda a violência que a torcida do Cruzeiro fez no estádio, porque aquele ato, eu não estou justificando o racismo, evidente que não, mas aquele ato racista ali aconteceu no meio de uma confusão causada por um arremesso de uma garrafa de vodka por parte do jogador do Cruzeiro, uma garrafa de vodka cheia.
Vencedor.
Uma garrafa de vodka cheia, você acerta na cabeça da pessoa, mata. Tinha que pegar esse cara e processar esse cara por tentativa de assassinato.
Exatamente. Um
homicídio doloso, que o cara tentou matar alguém, não tem outra definição para o que ele fez. Né?
Eu não vi falar do Cruzeirense ter sido identificado, não.
Pois é, eu tô vendo pouquíssima repercussão a respeito disso, mas é muito grave o que esse cara fez. Tinha que achar esse cara e tinha que punir ele. O Mineirão já rescindiu o contrato, porque esse cara estava num camarote de uma empresa, não sei qual empresa que é, mas o Mineirão já identificou qual empresa que é e já rescindiu o contrato do camarote com essa empresa. A empresa não vai ter camarote mais lá. Tem que achar esse cara e tem que punir esse cara, porque o que ele fez é uma coisa muito grave. E não só nesse caso específico que desencadeou toda essa coisa tristíssima, né, que tanto a confusão como um todo, que tinha... senhora de idade, a vovó do Galo estava lá no meio da...
A vovó do Galo saiu carregada.
Pois tinha criança aqui, e o negócio virou uma confusão muito grande em função do arremesso dessa garrafa contra a torcida do Atlético. Mas também, assim, na própria torcida do Cruzeiro, teve muita confusão, tá tendo muita confusão de briga de torcida organizada. Eu não vou nem citar o nome das duas torcidas, porque...
A briga que já acontece de muito tempo.
Já tem anos que tem acontecido e se agravou, né, nesse ano de novo. Talvez por causa dessa confusão que o time tá, essa, estádio Nevo que está a torcida do Cruzeiro por causa da situação do time. A coisa se agravou e ficou uma torcida o jogo inteiro mandando bomba na outra. Sabe assim, tá um clima péssimo pra gente curtir o lazer que é futebol, sabe assim, tá ao ponto de eu pensar duas vezes se eu realmente vou no jogo, se eu vou levar a minha namorada no jogo, sabe, porque assim, não é um ambiente saudável pra gente ir, infelizmente, sabe, tá muito triste mesmo.
E esse é que é problema cultural do Brasil, esse negócio que você falou de você pensar duas vezes antes, eu penso 10 vezes antes de ir no clássico por causa desse tipo de coisa. Qualquer um.
É muito triste. Mesmo que seja. Muito triste. Eu, por exemplo, eu não vou em clássico na Independência. Em hipótese alguma. Se me derem ingresso, pagar pra mim, não vou. Eu gosto demais da minha vida pra eu arriscá-la desse jeito. E eu vou nos no jogos no Mineirão, porque né, assim, é um lugar que eu tenho mais costume de ir, sei onde que pode dar confusão ou não, sei como chegar, por onde chegar, essas coisas todas assim. Na Independência eu não sei, eu não vou. Mas é muito triste, cara. É muito triste mesmo. Porque nesse ano já teve episódio de tiro na concentração da torcida do Atlético, a torcida do Cruzeiro dando tiro em direção à torcida do Atlético, sabe, assim, muito, muito triste mesmo, tá?
Selvageria.
A situação do clássico mineiro tá terrível.
Isso é ruim pro futebol, porque você ir no estádio aqui no Brasil pra um jogo grande, você tem que pensar muito bem se vale a pena o risco. Primeiro que já é caro, segundo porque é um custo pra chegar lá.
A gente já não tem segurança de natureza, né? Assim, a gente andando na rua de dia não tem segurança. Em volta de um estádio, então.
Terceira segurança, né? Você não sabe o que pode acontecer lá, dependendo do resultado do jogo, essas coisas.
E é triste porque, assim, pelo menos aquela chatice que era das diretorias na semana pré-clássico deu uma diminuída, né? Assim, não tem mais tanta encheção de saco igual tinha antigamente. Porque eu ficava uma semana uma diretoria enchendo o saco da outra por causa de número de ingresso, isso. Pagamento, setor, instrumento, bandeira, uma chatice danada, e chegava o jogo, na hora do jogo, o jogo era uma pelada, um jogo horroroso. Ficava uma semana de chatice danada.
A paz dura duas semanas.
Isso diminuiu, mas aí a torcida tá fazendo essa tristeza toda. Então assim. Eu já tô falando há muito tempo, o clássico mineiro tinha que acabar. Eu já tô achando assim, todo clássico mineiro é 3-0 pro mandante e boa. Não faz o jogo, não mobiliza ninguém. Eu tô vendo que a gente tá caminhando a passo do arco, países já decidiram que vão ser de torcida única, né? Os próximos clássicos.
Solução mais fácil, né?
Mais fácil que não sei aonde que vai resolver, né? Porque a briga não necessariamente acontece no estádio. Mas hein? Eu só precisava fazer essa nota de repúdio, porque o que aconteceu domingo foi lastimado. Eu tenho certeza que o blog inteiro assina embaixo nessa data.
Sem a menor dúvida. Bom, então é isso.
Vamos encerrar esse assunto que o Rodolfo vai entrar, que senão ele vai falar até.
Só queria dizer uma coisa. O Gabigol tem 21 gols, o Bruno Henrique tem 18 e o Cruzeiro tem 26. Só isso.
Eu tava vendo que eu vi uma zoeira hoje que o Flamengo tem que ficar esperto, né? Porque o Fluminense Vasco tá chegando, né? Porque se somar a pontuação do Fluminense e Vasco dá 70 pontos, o Flamengo tem 71. 78? Tá chegando.
Se somar os gols do Everton Paulista, gol do Sacha, dá quase os gols do Cruzeiro, velho. Vamos pra Série B? Rodolfo chegou?
Não, vamos não, cara.
O quê?
Não,
você tá doido, é verdade.
Não, vou ficar na Série A, não vou falar da Série B agora, é outra coisa.
Doc.
Não fala muito perto, não, porque dá até um free stink.
Que isso, velho, quase caí da cadeira aqui agora. O Rodolfo já chegou, Sérgio?
Chegou, falou que tá à disposição, manda ele entrar aí.
Entra aí, Rodolfo, pode abrir a porta.
A porta não, a porta que se fosse. Vamos esperar ele chegar aqui, porque... Ele gosta de falar de Série B?
Não, e tem um assunto, que agora o negócio rendeu. Então
Rodolfo,
falar.
Rodolfo é um cara muito empolgado com a Série B, vai gostar de disputar aqui, né?
Fica esperto, Sérgio. Você só diga isso pra você fica esperto. Desgraçado, bandido, safado.
Olha, surgiu a playlist aí.
A playlist essa semana, gente, é por conta de Felipe Secrete.
Vamos lá então, Rodolfo, seja bem-vindo.
E aí, galera, tudo bom?
Rodolfo,
e nós chegou... não saímos da porta da zona. É nosso lugar fixado lá.
Só vou lhe dizer uma coisa, Rodolfo. Você chegou na hora certa, que o assunto é Série B. Escapou aqui um vamos para a Série B. Graube já me avisou de antemão que não é para ficar falando essas coisas, que pode atrair.
Pode atrair, isso é boa.
Temos que tomar muito cuidado.
Da Série A?
Já.
Eu só posso abrir só um pequeno parêntese sobre o clássico rural?
Seja breve, porque nós perdemos muito tempo com isso já.
Eu só sei o seguinte, se eu tivesse ido no Mineirão, eu teria pedido o jogo do ingresso de volta.
Não, o dinheiro do ingresso, né? Não o jogo do ingresso.
Ainda tô meio fora do ar. O dinheiro do ingresso de volta, que jogo horroroso! Acho que, se não é o pior clássico que eu assisti na minha vida, foi um dos piores, assim. Acho que tinha que pegar os jogadores, voltar eles lá em campo e falar o seguinte, ó. Só sai de campo, só acaba o jogo quando fazer um gol.
Tava jogando até agora.
O jogo de Dakar nazista que foi, puta merda. Mas então...
Nem o Otero pegou bem na bola, Rodolfo. Isso que me deixou preocupado. Pois é.
Não, e pior de tudo, só, o Otero fica batendo aqueles escanteios dele fechado, já dá mais manjado que tudo.
Pois é. Mas aqui, Rodolfo, o Bragantino, o Red Bull Bragantino já ganhou a Série B?
Será campeão esse final de semana.
O Flamengo não pega, não. A tua pergunta é que o Flamengo tá ganhando tudo que existe no mundo, às vezes ele vai ganhar a Série B também. Mas aqui...
Esse daí nem a Globo deixa.
Oh, isso aí eu acho que não deixa mesmo, não. Mas ele só não foi campeão agora nessa rodada porque o Sport ganhou, não foi?
Exatamente. Ficou 8 pontos de vantagem com 9 em disputa. Mas basta empate. O empate é campeão.
Um empate em 3 partidas e quer ver que o próximo jogo deve ser um água bamba, viu? Olha o Criciúma. Não, o Criciúma tá com a faca nos dentes ali pra tentar sair. Pode ser que dê jogo.
Na outra contra o desespero, conseguiu ganhar na última rodada, mas o Red Bull Bragantino é o franco favorito.
Bom, se o Bragantino quiser, ganha na última rodada, só vai pegar o CRB. Só pra ilustrar esse diálogo nosso.
Informo que o Brasil empatou, hein?
Ah, é? Empatou. Olha aí, o Sub-17 tá dando jogo.
Chuta de quem que foi o gol? Aí eu vou começar, vocês podem começar a chutar aí, mano.
Pigro.
Caio Jorge.
Golfo de Verón.
Quê?
Verón. Ah, é, esse Verón mesmo, né? No Sub-17. Acho que é Gabriel Verón.
De onde que é essa criatura,
velho? Criticando, aposto.
Do Cruzeiro, não é?
Não, pera isso. Antes de eu falar das... Que eu ia falar de números agora, mas eu faço questão de olhar quem que é esse Gabriel Verón. Ele nasceu em 2002, nós estávamos lá vendo a Copa do Mundo e a praga estava nascendo. De onde que é essa criatura, velho? Ele é de Açu, velho, no Rio Grande do Norte.
Ai, é a cara de... Mesmo esses nomes exóticos.
Que loucura, velho. O cara chama Gabriel Verón Fonseca de Souza. Até que o resto do nome dele é até bacana, mas Verón deve ser por causa do Verón. Não
é tipo os Riquelme perdidos que tem aí no Brasil.
Inga Riquelme. A cada 2 dias sai um Riquelme aí na mídia.
Mas o Riquelme aí é principalmente da torcida do Corinthians. Pode olhar que é um monte.
Mais ou menos, viu? Tem muita gente que gostava do Riquelme.
Gosta ainda, mas aqui...
Alguns desses foi por causa quando o Palmeiras tomou taca do Boca na Libertadores de 2000 e 2001.
Aí os torcedores do Inter, depois daquela lambada que deu no Grêmio também. E os do Cruzeiro, né, que queriam que ele viesse jogar aqui, estão esperando ele aí até hoje.
Foi visto no aeroporto de Confins por várias oportunidades.
Mas aqui, o Bragantino tem 99,99% de chance de ser campeão. O Sport tem 0,01. Só isso que eu queria falar antes de passar para a chance de acesso. Hoje, se acabasse hoje, Sérgio, para falar que a gente não trouxe isso, Sport, Curitiba e o Atlético Goianiense estariam na elite. Entretanto, a probabilidade atual é de 99,99% de chance do Sport, deve subir agora na próxima rodada. O Curitiba está mais encaminhado, tem 71,8%. O Atlético de Goiás tem 61,3%. O América tem 47%. E aí a turma que praticamente está dando adeus ao negócio. O Paraná Clube tem 18,5%. O Cuiabá tem 0,67%. O CRB 0,66%. E o Operário de Ponta Grossa 0,03.
É interessante esse negócio, porque Curitiba e Atlético Goianiense têm o mesmo número de pontos, né? E o Atlético Goianiense tem menos chance de subir do que o Curitiba.
Exatamente.
Porque leva em consideração os adversários até o final, né? Assim, tem uma, toda uma matemática por trás. Mas é interessante esse. Assim. E a única diferença entre os dois é que o Curitiba tem um número de vitórias maior que o Atlético Goianiense hoje. Então isso aí também é um diferencialzinho a favor do Curitiba.
E o Atlético Goianiense vai ter dois confrontos diretos, vai pegar o Paraná e o Sport. Só que vai pegar o Sport com o Sport já classificado, então.
O Sport é feliz,
né? Não dá pra saber.
Traduzindo, o Sport está com a mão na vaga, deve subir agora. A briga mesmo é entre Coritiba, Atlético Goianiense, América e Paraná. Pronto, desses quatro, sobe dois.
Eu acho que o Paraná é o que tem menos chance aí, viu?
Eu também acho.
Mas ainda tem, está 3 pontos atrás.
Não, claro. Mas, por exemplo, próxima rodada tem Atlético Goianiense e Paraná. Se perder, já era. É. Acabou. Não pode perder. Mas... e o jogo é em Goiás.
Pois é. Só que é um confronto direto, a grande vantagem é essa. Você ganha um confronto direto, emborca pra. Passa o Atlético Goianiense, o Atlético Goianiense é o que mais empatou dessa turma aí.
O Atlético Goianiense e o Paraná tem 14 vitórias. Se o Paraná ganha do Atlético Goianiense, ele necessariamente passa ele na tabela, pelo número de vitórias. Eles empatam
exatamente.
Em e passam no número de vitórias. E a primeira exatamente. Vez que a gente tá gravando que tá todo mundo com o mesmo número de jogos, né?
É. Foi incrível que pareça.
Não tem tabela quebrada. Se acabasse
hoje, Celinho, Londrina, Criciúma, Vila Nova e São Bento estariam rebaixados. E o Figueirense, quem diria, hein, galera? Ganhou na última rodada. A gente não pode falar um A dessa Série B que ela vai e surpreende a gente.
A gente passou um mês falando que o Figueirense ia sair e não saiu. Quando a gente falou que não ia sair mais, saiu.
Vai ser chato assim lá longe.
Não, e detalhe, o Figueirense tem 24% de chance de rebaixamento só agora, por causa exatamente dos confrontos diretos. Por exemplo, o São Bento cai na próxima rodada, provavelmente. O Criciúma, se perder pro Bragantino na próxima rodada, provavelmente cai também. O Vila Nova de Goiás tem 94% de chance de cair, porque vai pegar o Sport na próxima rodada e na rodada seguinte joga em casa com o Oeste. Dependendo do resultado contra o Sport, pode ser que nenhuma vitória contra o Oeste salve ele. De tão periclitante que a coisa está ali embaixo. E o Figueirense, evidente que pode ser ele pode não ganhar do Operário em casa, pode acontecer um monte de coisa, que tem jogos em casa aqui que aparentemente ele vai enfrentar quem não está querendo mais nada com a dureza, mas não dá para cravar também que ele já escapava. Ele vai pegar Cuiabá, Botafogo e Operário, que provavelmente nenhum deles vai estar fazendo nada por nada.
O Figueirense tem o mesmo problema do Atlético Goianiense, empatou demais, por isso que se ele perde o Londrina ganha, o Londrina passa ele de novo.
Sim.
E falando no Tubarão, eu fui fazer uma rápida estatística da campanha do Londrina, só que eu esqueci no meu serviço, mas eu lembro do mais importante. Para vocês terem a ideia, o Londrina, até a 13ª rodada, ele estava com um aproveitamento de 58%, um aproveitamento que é superior ao terceiro e ao quarto colocados da atual Série B. Em 13 jogos, ele estava com 7 vitórias, 2 empates e 4 derrotas. Estava com aproveitamento de acesso. Depois disso daí, foi uma queda livre, mas uma queda livre assustadora do Londrina. Assim, absurda. Nos últimos 9 jogos, o Londrina ganhou 1, empatou 1 e perdeu 7. E se puxar os outros anteriores, acho que são em 22 jogos, O Londrina, se não me engano, perdeu 16. Ganhou 3, empatou 3, perdeu 16. Um aproveitamento tão ruim quanto aquele do AMEC de Natal na Série A, acho que de 2007, que é o pior aproveitamento da história dos pontos corridos. É assim, inexplicável como é que um time cai de um rendimento de forma tão absurda.
Estamos diante do provável rebaixado.
Com certinho pra baixo nessa fase aí.
É, exatamente. Quando você tá descendo.
5 derrotas seguidas, igual eu falei, assim, e 7 derrotas nos últimos 9 jogos. Assim, pelo retrospecto recente, infelizmente, o Londrina. Isso é praga de atleticano depois daquela. Depois do time da primeira liga lá, que chegou só agora. Lá pros truta lá de Londrina.
Ô Rodolfo, eu quero falar também que nessa semana eu gosto muito de acompanhar o cinturão brasileiro, o cinturão de futebol, né, do mundo, do Brasil e tal. E essa semana o América ganhou do Cuiabá e conquistou o cinturão brasileiro de futebol. Nesse momento está com o América. Eu queria muito que o América terminasse o ano invicto, para ele terminar o ano com o cinturão brasileiro de futebol, para o cinturão brasileiro de futebol ficar no Campeonato Mineiro do ano que vem, que vai ser muito doido para mim.
Eu tava lendo o negócio, tava tentando entender esse conceito de cinturão do futebol. Porque você apresentou isso naquelas vezes que eu estava fora da última vez. Eu tava tentando entender, eu li uns trechos, tava tentando entender esse conceito.
É igual o boxe. Não, explica isso tem depois que a pauta precisa andar. Calma, isso aí merece uma explicação mais detalhada.
Não, hoje não, para não atrasar mais. Vamos tocar o barco, depois a gente conversa em off.
Gostei desse off, hein? Você não era disso. Gostei dessa expressão que você está usando. Vamos então para a próxima pauta do dia. Aproveitar aí a presença de Rodolfo para a gente falar sobre o título do Independiente del Valle da Colômbia, do Equador, que venceu por 3-1 o time do Colón de Santa Fé e conquistou a sua primeira taça para a sua galeria de troféus. O time que não tinha nenhum título na história conquistou logo a Sul-Americana, com um trabalho inclusive muito bem feito pelo técnico espanhol, que agora fugiu o nome dele, vou até pegar aqui, mas venceu por 3-1. Os gols da decisão foram de León, Dahomey e John Sanchez para os equatorianos, enquanto Emmanuel Olicera fez o gol do time do Colón. Teve pênalti perdido por La Pulga. Vamos falar então sobre essa final. O que os senhores têm a dizer?
O técnico chama Miguel Ángel Ramírez.
39 anos, vai aparecer em time que paga mais daqui a pouco.
Vai. O Independiente del Valle, a gente tem que, né, explicar da onde que brotou esse time. Ele é um time basicamente de empresário, né? Que a função dele basicamente é revelar jogadores e vender. Só que nessa brincadeira de revelar jogadores e vender, como o trabalho deles é muito bem feito, eles já chegaram na final do Libertadores uma vez, e agora chegaram na final da Sul-Americana e ganharam. E ganharam com propriedade.
Autoridade.
Porque não só jogaram muito bem a final, muito mais do que o Colón, como também o Colón jogou em casa, né? Porque eu estava até vendo os números da imigração paraguaia, tipo que entraram 40 mil argentinos no Paraguai na última semana e 500 equatorianos, sabe? E isso é de número geral. Então quer dizer que não tinha nem 500 torcedores do Independiente del Valle em Assunção para a final da Sul-Americana. Tá? Desses 500 que entraram, a maioria é da imprensa equatoriana que foi lá cobrir o jogo.
E eu digo mais. Ouvi uma estatística da província de Santa Fé que eu achei impressionante, me lembrou até a Islândia na Copa do Mundo. 10% da população adulta de Santa Fé foi ver o jogo lá no Paraguai.
Pois é, teve um cara que foi de bicicleta, velho.
Exatamente.
Foi lá de Santa Fé e foi de bicicleta para Assunção ver o jogo. Ele, e detalhe, sem ingresso. Ele chegou lá, o povo ficou com dó dele, deram ingresso para ele entrar no jogo.
Cara, e teve recebimento no estádio, porque a torcida do Colón tava lá.
Foi em casa mesmo, o Colón jogou em casa.
Não, e o Colón já tinha feito uma invasão no Uruguai, quando ele jogou contra... Foi o River Plate do Uruguai que ele pegou? Acho que foi, né? Teve uma invasão do Colón também nas quartas de final. foi assim, a maior história que o Colón escreveu até hoje. Não, foi nas oitavas, acabei de olhar aqui. Não, oitavas foi Argentino Júnior. Foi na segunda fase que ele pegou o River Plate do Uruguai. Mas assim, é a maior história do Colón e também seria o primeiro título de primeira grandeza deles e não rolou.
O Independiente Del Valle, então, superou o São Caetano, que o São Caetano ia ser o primeiro time sem ser campeão nacional que ia ganhar, no caso, a Libertadores. Só que fracassou miseravelmente o Olímpia, agora o Independiente Del Valle não fracassou e ganhou a Sul-Americana.
Exatamente. Quem apitou o jogo foi o brasileiro Rafael Kraus, né?
Pois é.
E caiu um toró, velho. Mas foi chuva demais que caiu naquele negócio. Foi um negócio.
É a chuva que vai cair em Lima na final da Libertadores. É querer.
Não, já estão falando que a Conmebol está estudando dar uma vaga para o Mundial também a partir da Sul-Americana.
É, não, segundo consta, a Sul-Americana desse ano e do ano que vem vão dar vaga no Mundial de 2021.
Exatamente. A campanha do título do Del Valle foi, passou pela União Santa Fé na primeira rodada, pela Universidade Católica na segunda, depois passou pelo Caracas nas oitavas, o Independiente de Avellaneda nas quartas, o Corinthians na semifinal e o Colón na final.
Você vê que a campanha não foi ruim, não, né? Porque despachar o Independiente em Avellaneda e o Corinthians também não é pouca coisa, não.
O time é arrumadinho.
É, o time deles é típico time sul-americano que a gente nunca ouviu falar, mas que chega aqui e dá um show no time da gente, né? Tem ninguém muito destacado, sim, mas o time é certinho, todo mundo sabe o que tem que fazer, ninguém corre errado, por isso todo mundo corre até no final.
Não é igual certo time daqui de Minas que aos 20 minutos do primeiro tempo já morreu.
Yeah. Exatamente.
Vários times brasileiros, né?
E o Silvio Romero foi o artilheiro da competição, atacante do Independiente de Avellaneda. E depois com um punhado de gente com 4 gols, inclusive o Pulga Rodrigues do Colón, que perdeu um pênalti que poderia ter mudado a história do jogo.
É, o final do pênalti já estava 2-0 para o Independiente Del Valle, mas se ele converte o pênalti ali, teria tempo para o Colón buscar uma reação, né? O Colón fez o gol muito no finalzinho do jogo ali, e depois ficou, né, aquela loucura ali para tentar empatar e tomou o gol no contra-ataque para fechar o caixão.
Até porque se faz aquele gol com o jogo já 2-1, era outra coisa, era fechar todo mundo atrás, né? Mas enfim. Ô Celinho, o futebol europeu, antes da gente chegar no Mundial Sub-17, para ver como é, para dar tempo do negócio da ficar mais bagunçado.
Vamos lá. Futebol europeu só liga nessa rodada, né?
Ó, informa que o Brasil virou, hein? Virou e acabou o jogo.
Então nós vamos ter que debater isso aqui. E o Rodolfo cantou o gol do Caio Jorge e saiu, viu? Só pra avisar pra vocês. Rodolfo falou e saiu mesmo. Mas enfim. Fale então, da Europa, Sérgio. Traga-me notícias boas de lá.
Começar no italianão. Cheio de placar bailarino nessa rodada. Vou falar alguns aqui. Lazio 4, Leti 2. É, Cagliari 5, Fiorentina 2. Fiorentina tá péssima nessa temporada. Tá ali em nono só. O Torino fez 4-0 no Brescia. E a turma da frente mesmo, que era pra estar tá vencendo fácil, meio que tropeçou. Só a Inter conseguiu vencer o Verona por 2-1. E a Juventus venceu o clássico contra o Milan por 1-0 apenas. É só isso de notícias da Itália. É, passar pro alemãozão aqui. Na 11ª rodada, teve o maior destaque com o clássico entre Borussia e Bayern de Munique, na casa do Bayern. O Bayern venceu por 4-0, jogou muito bom. Não é nenhuma novidade, porque o Borussia contra o Bayern já vai mal, mas o Lewandowski destruiu de novo nesse jogo. É, o líder Borussia Mönchengladbach venceu também na rodada por 3-1, o Werder Bremen. Teve um Schalke 3, Fortuna do Seudorf 3 aqui. E também o Leipzig vencendo o Hertha Berlim por 4-2. Esse jogo a gente vai falar mais coisa, né?
Exatamente. Foi o jogo onde houve a comemoração, a celebração dos 30 anos da queda do Muro de Berlim. e foi encenado exatamente no meio de campo. Eles fizeram uma encenação da derrubada do muro nesse jogo, porque é um jogo simbólico. E lá no começo do campeonato, eles já marcaram o jogo para essa data, já de caso pensado, porque ia ser o confronto entre um time da antiga Alemanha Ocidental e um time que estava na época no lado oriental. Então fez todo sentido a ação, inclusive teve um mosaico da torcida, foi um jogo movimentado.
E é muito simbólico, porque é a primeira vez que o Union Berlin disputa a Bundesliga, né? Então assim, tem uma simbologia muito grande em volta desse jogo, desse clássico.
Oi. E coisa que alemão planeja é outra história, né? Pensar nisso no começo da temporada ainda, fazer esse jogo nesse dia, muito chique.
E no jogo do Union Berlin teve as manifestações da torcida também.
É, e outra coisa também é que, pelo menos o Union, ele conseguiu chegar mantendo só com o time, não foi como o Leipzig, que foi comprado pela Red Bull, despejou um caminhão de dinheiro e chegou à primeira divisão. Até de vez em quando a gente acha umas matérias interessantes, estava falando justamente do Union, do Leipzig e do outro time que era o time da Polícia Secreta da Alemanha Ocidental, que era o Dinamo Berlim. Uhum. Só que esse aí, acabou o apoio da Polícia Secreta, tá lá na quarta divisão do campeonato alemão.
O negócio do Leipzig até que não é um caminhão de dinheiro que o Leipzig coloca lá, não. Ele assim, segue aquela a regra da Alemanha lá, que o time só pode ter 49% de parte de uma empresa, e o orçamento que ele pode colocar lá é limitado.
E o projeto do Leipzig é bem feito, tanto que eles chegaram e ficaram, né? Não bateram e voltaram. Não é uma aventura só, não.
E é visando revelar jovens jogadores, não é um treino.
Não, assim, o projeto, eu não tô criticando o projeto. O projeto é bom, mas assim, igual eu tô destacando. O Union conseguiu chegar sem ter uma mudança drástica, igual teve o caso do antigo, acho que era VfB Leipzig, tudo mais.
Esse projeto do Leipzig, de todos da Red Bull, é o mais honesto de todos, né? O resto tudo é. Comprou uma vaga direto na primeira divisão, pulou uma divisão para mais e para menos aí e tal.
Alô, Bragança Paulista.
No Lápis eles começaram
lá embaixo mesmo.
É, exato. Mas siga lá, Pelota, vamos lá.
Aqui no Brasil eles iniciou o projeto Red Bull Brasil, mas como ele não decolava, eles pegaram o Bragantino já na segunda divisão do brasileiro e já tá na primeira. E lá na Áustria, parte da torcida do Salzburg, insatisfeita com a compra da Red Bull, fundaram um outro time lá na cidade, acho que é Austrian Salzburg, se eu não estou enganado, que é o nome do time fundado pelos dissidentes da torcida do Red Bull Salzburg.
É tão estranho falar dissidente da torcida, né? Mas enfim. Ô, Celinho, adiante.
Que o espanhol, o que teve demais foi mais uma atuação de gala do Messi. Um hat-trick com duas faltas iguaizinhas que ele botou na gaveta. Parece muito simples. Ficou 4-1 o jogo contra o Celta Vigo. O Real também passeou, venceu o Eibar por 4-0. Atlético de Madrid conseguiu desafogar um pouco, venceu o Espanhol por 3-1. E deixa eu ver quem mais está lá por cima. Teve o clássico aqui entre Sevilla e Betis. E o Sevilla venceu fora de casa o Betis por 2-1. O Sevilla tá assim na turma de cima também, em quarto lugar ali. De espanhol é isso. Algum comentário?
Não, não, adiante.
Enfim, temos um campeonato?
Até que enfim, né?
É.
Por enquanto.
Por enquanto. Onde não tá tendo muito campeonato é na Inglaterra, né? Que o Liverpool tá disparado. Vou deixar para falar do clássico por último. Os resultados aqui: Chelsea 2-0 no Crystal Palace. Continua a garotada lá dando conta do recado. O Tottenham segue patinando, empatou com o surpreendente até o chefe do United, que está ali em quinto. O Leicester também faz grande campanha, venceu o Arsenal por 2-0. Não chega a ser uma surpresa, porque é o Arsenal, né? O United conseguiu vencer depois de muito tempo, nesse Brighton por 3-1.
Ué, mas e aí o Brighton no... também é?
É. E aí a gente chega no clássico que fechou a rodada, fechou com chave de ouro, que foi o Liverpool e City. Valendo pro Liverpool uma distanciada bem maior do City. E pro United valia, pro City valia aproximar um pouco do Liverpool. O jogo, vocês querem detalhar o jogo, não?
Eu acho que não é necessário, não, porque nós sabíamos que isso ia acontecer, né?
O Liverpool, o Klopp é o maior anti-Guardiola do mundo, né? Que mais consegue resultado contra ele. E o Liverpool matou o jogo muito cedo, né? Com 12 minutos já estava vencido, 2-0.
E aliás, o Fabinho tá ajudando, é muita bola, viu?
Esse joga no
Lu. Só o Tite que não enxerga isso, né?
Pois é.
Mas o inglês basicamente pode ser descrito assim: Liverpool, abismo, Leicester, Chelsea, City, abismo, resto dos times.
Tudo vai depender mesmo do resultado do Boxing Day, né?
O Boxing Day vai resolver tudo. Tem mais alguma coisa de Europa aí, Celinho?
Não, é só isso.
Mundial Sub-17, então. Vamos falar dessa competição que tem acontecido no Brasil, sem que ninguém saiba. Agora que o Brasil está chegando à final, todo mundo interessou, né? É muito sem vergonha isso.
Ah,
né?
Eu continuo sem interesse, né? Eu só achei engraçado aqui que o Verón fez o gol de empate para o Brasil. E o terceiro gol do Brasil foi de Lázaro. Levanta-te, anda. O cara chama Lázaro, o cara que fez o gol. Eu não consigo imaginar uma pessoa com menos de 17 anos chamada Lázaro.
Pois é. Só para constar como é que nós chegamos nesse ponto. A Coreia do Sul enfrentou o México venceu por 1-0, assim como a Holanda meteu 4-1 no Paraguai, o Paraguai que tinha eliminado a Argentina. Vale dizer que a Holanda passou no desempate como um dos melhores terceiros e quase foi eliminada pelo Tajiquistão. Chegou na semifinal. E na semifinal.
Espírito de Boca Juniors.
Não adiantou nada, chegou na semifinal, empatou em 1-1 com o México e perdeu por 4-3 para a equipe mexicana, que está na decisão, vai enfrentar o Brasil que já havia passado pela Itália por 2-0, venceu a França por 3-2, França que havia metido 6-1 na Espanha nas quartas de final.
A propósito, era... por não se saber que em 1927
no torneio sub-17 de 1927, jogado no estádio de... O jogo foi disputado em Barcelona, né? No Sarriá, né? Sarriá que foi construído em 47, tudo a ver. Mas o Brasil saiu tomando de 2-0 da França e virou para 3-2, menino. Foi um jogo sinistrão. Nossa, eu tomei um susto aqui. Tinha o Fala Lázaro, achei que era Levanta-te, Lázaro, que você tinha falado.
Quem fez o primeiro gol do Brasil foi o Caio Jorge. Caio com K.
Pois é. O gol do Brasil foi aos 43 do segundo tempo.
Foi, finalzinho.
E teve um gol no lado da França que os caras estão reclamando um tanto. Mas tá, parece que estava impedido. Sim. Muito bem, agora Brasil e México. A última vez que rolou um Brasil e México na final deu México, viu? É. Só pra vocês ficarem sabendo.
Aliás, a categoria de base tem acontecido com frequência, né? Teve a Olimpíada também, né? Teve a Olimpíada e Sub-20, não foi?
É, o Brasil perdeu pro México no Sub-20 e perdeu na Olimpíada.
Mas se perder no Sub-17, completa 30.
Exatamente, vai faltar só
de música no Fantástico.
Então, senhores, Mundial Sub-20 vai... Vocês querem apostar Brasil ou México, campeão?
Então.
Afinal, deve ser no Bezerrão, né?
É, no Bezerrão.
Eu acho que vai dar Brasil.
Eu também.
O México vai dar Brasil.
Isso aí que o Brasil não tinha nem vaga pra estar disputando esse tema, tudo pois bem.
Eu sei, não era nem pra estar aí.
Não era pra estar, mas já que tá, então...
É. Deixa
muito
eu chegar.
Bem. Não, mas eu acho sacanagem, mas enfim. O Peru, que não servia para fazer, está lá recebendo a final do Libertadores, mas isso é uma outra história. Vamos falar então sobre NFL, Grauber. Assunto que lhe interessa.
Demais. Vamos, a gente pode discorrer longamente sobre a NFL essa semana, porque meu Seahawkão da massa, dando orgulho, me fez ficar acordado até 2:30 da manhã, porque tinha que levar o jogo para a prorrogação, né? Mas valeu a pena porque ganhou, né? Falando do jogo, o jogo foi um troço muito absurdo, né? Porque foi uma sequência de reviravoltas e de alternância de comando no jogo, uma coisa absurda. Primeiro quarto, 49ers abriu 10-0 e deu toda a pinta de que ia ganhar o jogo, porque o Seahawks não conseguiu fazer nem a primeira descida, né, no primeiro quarto. No segundo quarto já deu uma equilibrada. No terceiro quarto deu só o Seahawks. O Seahawks fez 21 pontos seguidos, passou de 10-0 para um 21-10 a seu favor. E deu toda a pinta de que ia ganhar o jogo. Teve a bola do jogo na mão mais de uma vez e não conseguiu converter ponto nenhum, até o 49ers empatar o jogo 21-21. Na verdade ficou 24-24. O Seahawks fez converteu um field goal depois. E o jogo foi para prorrogação. A prorrogação é diferente da prorrogação de playoff, né? O Seahawks começou com a bola, quase fez o touchdown, que, né, que é morte súbita, né? Se fizer o touchdown, acabou. Quase fez, pensei na última conversão de primeira descida para chegar na fase de fazer o touchdown. O Russell Wilson foi interceptado, foi a primeira interceptação dele em anos, em séculos, né? Aí os 49ers, e já na interceptação, o cara do 49ers fez um avanço absurdo. E deu toda a pinta de que ia ganhar, né? Porque ele já tinha passado o meio de campo quando o Garoppolo veio para começar a brincar ali. Deu toda a pinta de que ia ganhar o jogo e foi interceptado também. Aí
você vê que não adianta o cara ser bonito, né? Pois isso é. Aí não tá garantido nada.
Aí o Seahawks foi com a bola, perdeu a bola, né? Perdeu a posse. Depois o São Francisco recuperou a posse, foi interceptado de novo. Na verdade foi interceptado não, né? Teve que fazer o punch, que foi uma coisa que gerou até uma certa polêmica, né? Porque estava faltando uma jarda para eles converterem a primeira descida na quarta jogada, né? Aí eles escolheram fazer o punch em vez de tentar conquistar essa uma jarda. E nisso aí a bola voltou pro Seahawks. E o Seahawks conseguiu fazer um field goal, converter um field goal. Que o field goal, diferentemente do touchdown, não é morte súbita, né? O outro time ainda tem a chance de tentar converter. E era o último lance do jogo. 49ers chegou na linha de field goal e o kicker deles veio chutar. Ele tinha convertido um field goal de 47 jardas, me parece, no finalzinho do tempo regulamentar da partida, e foi converter um de 53, poucas jardas a mais. O chute mascou, ele errou, mas foi muito péssimo o chute, foi um absurdo do tanto que ele errou o chute. E com isso o Seahawks ganhou a partida, uma partida histórica, né? Uma partida foi excepcional, de ótimo nível do futebol americano.
E agora caiu o último invicto, né? Não existem mais invictos.
Sobre esse jogo do Seahawks, eu uso a frase do Muricy Ramalho: a bola pune.
E falar pra você, viu, esses 49 aí, os 49 lá de São Francisco, os caras já estavam se achando no Super Bowl, viu?
Tava contando quem que ia ser o adversário desse Super Bowl.
Os caras estavam com o pensamento lá adiante. Antes disso, teve rodado. Os Vikings venceram os Cowboys por 28-24. Os Steelers venceram os Rams 17-12. Dolphins 16-12 nos Colts. Alguém conseguiu perder para o Dolphins, né? O time dos Colts conseguiu essa façanha. O Green Bay Packers foi 24-16 no Carolina Panthers. O Chicago Bears 20-13 nos Lions. Os Buccaneers venceram por 30-27. Os Cardinals, o Raiders venceu por 26-24 os Chargers, os Jets fizeram 34-27 nos Giants de Siroca, que decepção, hein?
Mouse.
Titans, 35-32 nos Chiefs, muito tiroteio. Esse time do Kansas City Chiefs de fraudão também é ruim, viu? Ô, tristeza. O Browns venceu os Bills de Manelos por 19 a 16. E o Ravens, depois de ganhar do Patriots, venceu também os Bengals por 49 a 13. Os Falcons, 26 a 9 no Saints, mas isso aí não interessa, não tem nada a ver. Ah, se acabasse hoje, a AFC Leste tem os Patriots com 8 vitórias. A Oeste tem os Chiefs com 6 vitórias, mas estão um bololô danado. A Norte tem o Ravens com 7 vitórias. A Sul tem os Texans com 6 vitórias, mas também um bololô danado. Esse lado aqui vai dar Patriots por falta de competitividade. O NFC Leste tem os Cowboys e os Eagles com 5 vitórias, ou seja, está muito ruim esse NFC Leste. O Oeste tem os 49ers com 8 vitórias, o Seahawks também com 8 vitórias. Aqui tá bruto esse negócio. A Norte tem o Packers com 8 vitórias e o Sul tem o Saints com 7 vitórias. O Falcons tinha ganhado um jogo só até agora, ganhou da gente, é tristeza, viu? Até bom para perder, melhor perder agora que nos playoffs. Para passar rapidamente aqui pelo NBB, eu queria destacar o São Paulo, rapaz. O time de São Paulo está estreando no NBB, está em quarto. E ganhou do Flamengo, ganhou do Botafogo e ganhou do quem que foi o outro? Do Corinthians. Tô surpreso com isso. O Minas começou, hein? Já está em nono. Muita atenção aqui. Na NBA, o destaque que eu tinha para dar era realmente a despedida do Tony Parker. O James Harden fazendo um punhado de pontos, o LeBron fazendo tudo, e o Boston Celtics a mil graus, meninos. Fica esperto com esse time aí, que nós estamos vindo forte também.
Boston da massa.
Exatamente. Esporte esquisito, Glauber. Teremos ou não?
Teremos.
Então, vamos encerrar em grande estilo. Fique à vontade.
Pois é. O esporte esquisito, essa semana, eu vou falar de uma coisa que... eu, particularmente, já brinquei, já tive a oportunidade de ter uma brincadeira parecida com essa. Mas, como eu já disse aqui em outras oportunidades, tudo nessa vida a gente arruma um jeito de fazer um campeonato mundial, né? E essa semana aqui eu vou falar do campeonato mundial de minigolfe.
Olha aí.
Sim, existe um campeonato mundial de minigolfe. E digo mais, viu? Me parece bem legal. Mais legal até do que o golfe, o que não é vantagem nenhuma pra ninguém, né? Porque golfe cá pra nós é uma coisa chatíssima. Não sei como que tem gente que consegue assistir aquilo. É muito chato.
Tiger Woods tá querendo ir pra Olimpíada, viu? Passei só pra dizer.
Eu acho muito doido, porque, assim, é o cúmulo da chatice. Não tem nada que interessa, entretém num jogo de golfe. E mesmo assim ainda tem gente que assiste esse treino. Mas enfim.
Pois é.
Basicamente, o mini golfe trata-se de um golfe normal, né, com taco, com bola, com, né, com buracos e tal. A gente tem que acertar a bola no buraco com utilização do taco e apenas do taco. Só que, diferentemente do golfe que a gente está acostumado, que são campos verdes, gramados, bonitos, né, bem cuidados, com carrinhos para a gente andar para lá e para cá, no mini golfe aqui tem pistas. E as pistas têm obstáculos. Então, em vez de ter os 18 buracos de um campo de golfe normal, são 28 tipos de pistas diferentes que tem no minigolf. Todas as pistas basicamente têm 6,25 metros. Na verdade, 6,25 metros é a distância máxima da pista. Ou seja, em um espaço com 6,25 metros você consegue fazer um jogo de golfe desse aqui. 6,25 metros é pouca coisa, né? É golfe indoor, basicamente, né? É isso que se trata aqui. Num dia que estiver chovendo, quando estiver nevando, essas coisas assim, os caras queriam jogar golfe e inventaram essa paradinha aqui.
Aí virou uma competição e já tem campeonato mundial.
Já tem campeonato mundial. O campeonato mundial vai acontecer em dezembro. Só que, por enquanto, ainda estão acontecendo as seletivas do campeonato mundial. Nesse último final de semana aconteceu uma seletiva num clube de minigolf, veja só você, com clubes de minigolf espalhados pelo mundo, lá na Espanha. Eu procurei exaustivamente aqui os resultados dessa seletiva, não achei lugar nenhum, prometo trazer na próxima oportunidade. Mas em dezembro vai acontecer o Campeonato Mundial de Minigolf e eu também vou fazer uma cobertura especial porque eu fiquei interessado. Pelo seguinte motivo, as pistas são muito legais, porque obviamente tem a primeira pista aqui que é basicona, que não tem nada muito excepcional não. Mas as outras pistas tem, por exemplo, umas pirâmides na pista para atrapalhar o caminho da bola. Tem com rampas para vencer. Tem uma que forma um zigue-zague vertical para a bola ir subindo e descendo. Tem com uma rampa circular para a bolinha vencer fazer um loop assim, para poder chegar, me parece muito interessante. Eu vou pesquisar mais a esse respeito aqui, porque me chamou a atenção. Eu quero ver o pessoal disputando essa modalidade. Tem umas pistas bem legais aqui, com umas dificuldades bem interessantes aqui. Eu vou trazer mais a esse respeito quando acontecer o Campeonato Mundial.
Muito bom. Senhores, alguma. Celim, minigolf, pela sua estatura, eu acho que dá para se disputar, viu?
Às vezes dá.
Quem sabe?
Não tinha pensado nisso antes, não. Mas então é isso, senhores. Alguma outra coisa antes de nos despedirmos da nossa audiência?
Por hora é só.
Semana que vem o assunto principal vai ser o quê? Libertadores?
Semana que vem é a véspera da Libertadores, né?
Pois é, temos que pensar. A final é no dia 23, não é isso?
É.
Então temos que ficar atentos a isso. Não, peraí. Hoje é o dia 14, né? Vai ser a véspera da final, exatamente.
Ô, Brunão, eu quero só falar mais uma coisa, cara. Interessante. Fale. Hoje, a Inglaterra jogou. Hoje que a gente tá falando, a gente tá gravando na quinta-feira, dia 14, né? Podcast, a gente tem que falar isso aqui. Mas hoje, a Inglaterra disputou o milésimo jogo da seleção inglesa.
Contra. Perdeu.
Não, ganhou. Esse é o que eu mais impressionante. Ganhou bem. Meteu 7-0 em... Acho que é Montenegro, deixa eu ver.
Olha aí.
É Montenegro mesmo. 7-0 em Montenegro. Veja só você que o milésimo jogo da Inglaterra não reflete sua história. Né?
Pois é, tem nada a ver, inclusive.
7-0 tem nada a ver com a história da Inglaterra. Mas foi pela eliminatória da Eurocopa. A Inglaterra, inclusive, garantiu vaga com essa goleada.
Festa completa, então. Mas aqui, eu queria destacar uma coisa que eu achei bem interessante. A seleção do Chile se recusou a jogar na data FIFA por causa da situação política do país, o caos que o Chile está. Os caras chegaram à conclusão que não fazia sentido nenhuma a seleção jogar no meio dessa bagunça e desistiram de atuar. Achei muito interessante.
Ia ter um clássico contra o Peru, inclusive. Né? É um jogo importantíssimo.
Exatamente.
Do futebol chileno.
E essa foi uma decisão dos jogadores. Sim. Não teve nada a ver com a federação nem com o técnico. Inclusive o técnico achou ruim.
Inclusive vacaiou o Peru, né? Porque o Peru estava contando com o amistoso e não conseguiu achar ninguém para jogar as pressas.
Pois é.
Vai jogar só um jogo agora e vai
dispensar, galera. E em compensação, a seleção brasileira está aí jogar com a gente na Arábia Saudita, velho.
Pois é.
Enfim.
Money.
Nó. Nossa, eu fico imaginando se marcasse um amistoso desse na época do Sócrates. Nossa senhora, eu queria ver os caras levar esses caras para jogar lá. Mas enfim, Celinho, até semana que vem. Seu time já vai ter escapado do rebaixamento. Fica tranquilo.
Tomara,
Deus quiser.
Grauber, semana que vem estaremos aqui de volta a fazer conta, tenho certeza.
Você não vai falar que meu time vai ter escapado do rebaixamento também, não? Fala.
Não vou te iludir, cara. Isso não vai ter acontecido. Sacanagem. Pergunta para o Rodolfo, vai ser na última rodada.
Fala, não curta nada.
Não, última rodada não, só esse ano não tem um time de Celim, não. Se for para conta, última rodada esse ano, o rebaixamento é certo.
Ah, Rodolfo, não sei não, viu? Senhores...
É o seguinte, se não ganhar do Avaí, pode fazer a mala.
É, isso é verdade. @blogstatsport, estamos também no Facebook, no Instagram... @GrauberFM, @BrunoCSSantos, @WikiR32 e @OMarceloMar. A playlist é uma cortesia do senhor @SecretFelipe, que volta para mandar a playlist depois de vários invernos hibernando. sua filha já está quase abrindo a porta de casa sozinha e agora ele já pode mandar música novamente. Celinha, até semana que vem. Rodolfo e Grauber, até semana que vem também.
Falou pra vocês, galera.
Falou aí, turma, até a próxima.
Um grande abraço e valeu.